Senhoras e senhores, ouvintes da Rádio CBN Vale do Iguaçu, muito bom dia.
Traz para a entrevista a acadêmica Ana Paula Araújo. A Ana estuda no UNESPAR em Letras, Português e Inglês. E dentro daquele pensamento de nós apresentarmos os novos profissionais das instituições de ensino superiores de nossas cidades, a Ana é a segunda pessoa que vem falar do seu curso, da sua instituição, mostrar que as instituições estão preparando muito bem os profissionais em todas as áreas. Minha querida Ana, seja bem-vinda.
Muito obrigada, professora Luísa, é uma honra estar aqui conversando com o senhor.
Tenha certeza, minha cara Ana, que a honra é toda nossa. É um prazer receber os novos profissionais que as nossas faculdades estão colocando no mercado. E você optou por português, né? Letras, português e inglês. E antes de nós entrarmos exatamente nesta tua graduação, eu preciso que você fale um pouquinho. Quem é Ana? É filha de quem? Onde nasceu? Sabe por quê, Ana? Quando as pessoas veem a pessoa já formada no mercado, dizem, beleza, está indo bem, mas não sabe exatamente que é gente da terra, que lutou muito, com muita garra, muita competência, determinação, para chegar no patamar de ser uma graduada em ensino superior. Tudo bem?
Tudo bem.
Quem é Ana? Onde nasceu?
Então, meu nome é Ana Paula Araújo, eu tenho 34 anos, eu nasci em Porto União, né, no Hospital São Brás. Sou filha de Luiz Renato Araújo, mais conhecido como Luiz Cantor.
Ah, é?
Muitos devem estar pensando, filha do cantor. Ele é bem conhecido na região, assim. É, a minha mãe se chama Sirlene Aparecida Araújo. Tenho duas irmãs mais novas, Jaqueline Araújo, que trabalha na Unespar, e a Tatiane Araújo, que vai se formou recentemente também pela Unespar.
Todos no Espanha?
Todos, aham.
Olha só.
E eu sou noiva, né? O meu noivo se chama Anderson, que trabalha na Unespar.
Também na Unespar? Eu não vou ficar para trás, eu sou filho da FAF também, sabia? Que legal.
É, a Unespar é da família já, né? Poxa, universidade da família.
Então, e é uma dádiva nós temos aqui a Unespar, né?
É.
Uma faculdade, uma universidade hoje totalmente gratuita.
Eu sempre falo que a Unespar, ela mudou a minha vida e com certeza mudou a vida de muitas pessoas. Porque antes eu não tinha muita perspectiva de crescimento no meu trabalho. Depois que eu fiz a universidade, tudo mudou para melhor.
Que bacana. Muito bem, vamos conhecê-la numa trajetória de ensino fundamental e ensino médio, porque para chegar num curso superior, você tem que passar por algumas etapas, não pode fugir, e tem que aproveitar bem essas etapas. Me conta, onde é que você fez o seu fundamental e médio?
Então, desde o meu primeiro aninho do ensino fundamental, eu estudei no CID Gonzaga até o ensino médio. Então, fiquei 11 anos estudando neste colégio, assim, que também é o meu colégio do coração. E lá eu tenho, assim, professores que me incentivaram muito, né? Como a professora Lúcia Winter, que foi minha primeira professora, que me ensinou a ler e escrever. E daí, no decorrer dos anos, foram passando outros professores e todos foram somando e deixando um pouquinho de si na minha formação até chegar nos dias de hoje, né? Depois que eu terminei o colegial, aí eu vim para a Unespar.
Me diz uma coisa, antes de nós entrarmos no curso superior, como é que era o convívio? Você falou que tem mais duas irmãs, você é o nenê, você é do meio, você é a mais velha. Me fala um pouquinho desse convívio com a família, porque a gente nota em você os valores, né, essenciais, éticos, morais, espirituais, bem acentuados. Me fala um pouquinho, quando criança, como é que era o relacionamento?
Então, eu sou a filha mais velha de casa, né? Eu tenho mais duas irmãs que são mais novas que eu. Então, eu sempre ajudei a cuidar das minhas irmãs por ser mais velha.
Teu vizinho, certinho?
Mais ou menos. Então, essa responsabilidade desde cedo que a minha mãe e meu pai me ensinaram, me ajudou muito a ficar madura já desde criança, sabe? Então, isso refletia muito na escola. meu pai sempre foi muito presente, minha mãe também. Ele sempre me acompanhou, ele não faltava nenhuma reunião no colégio. E ele sempre ia lá e perguntava professor por professor como que era o meu comportamento, se eu respeitava cada um. Então, ele sempre zelou muito pelo nosso caráter. Ele sempre disse que o conhecimento e o caráter ninguém vai tirar de você. É uma coisa que você vai carregar para a vida.
Beleza,
então,
olha.
É isso que eu e minhas irmãs fomos criadas assim.
Fantástico. Vou te dizer uma coisa, minha querida Ana Paula. Se todo pai, toda mãe zelasse, acompanhasse realmente a vida estudantil dos seus filhos, tenha certeza que o Brasil já seria diferente, né? E o teu pai acompanhava assim as lições? Qual existia?
Ele tinha até um carimbo
com o nome
dele.
Como é que é a história?
Ele tinha um carimbo com o nome dele.
Supervisor, né?
E ele carimbava folha por folha no meu caderno. Ele sempre acompanhava. Se tinha lição de casa, ele já vinha lá, via que você estava bem caprichado, sabe? Então, eu sou de uma família muito humilde. E meu pai trabalhava em madeireira, ganhava pouco, pagava aluguel. A gente passou por muitas dificuldades. Mas eu sempre falo que a minha infância foi humilde, mas digna também.
Perfeito.
Porque o que eu precisava ter, eu tinha.
Olha, Ana Paula, você falou algo aqui que eu tenho que fazer um comentário. Não posso deixar de fazer. Fui diretor simultaneamente nas duas cidades. E você sabe que quando eu chamava um pai para conversar, eu perguntava, pai ou mãe, vocês abriram o caderno do filho esse ano? Ele já estava no segundo semestre. Abriram o caderno? Não, nunca. E naquela época, muitas vezes, que o pai entrava na escola, às vezes até fumando, que era permitido, estava a bailar um cigarro nos seus lábios, mas se queixava que não tinha dinheiro para comprar o material para os filhos. Então, oxalá, pessoa que está nos acompanhando, percebendo a importância da família. O pai não precisa saber ler e escrever. Essa do carimbinho, realmente, muito boa.
Ele carimbava muito tudo para o professor ver que ele estava olhando. Daí, ele sempre comentava assim, eu sei que vai chegar um grau da tua escolaridade que eu não vou conseguir acompanhar, porque eu não vou entender umas contas, alguma coisa mais complexa para mim, mas eu vou olhar se você fez.
O que, que é o gesto, né? Isso é um exemplo. E me conta, já você como mais velha, você já tinha essa tendência para ser professora, tirar letras, né, o curso de graduação em letras? Como é que era o relacionamento? Que as menores, né, você cuidava.
Eu ajudei a alfabetizar minhas irmãs.
Ah, é?
Porque o que eu aprendia na escola, eu ensinava para elas em casa.
Não me diga.
Eu muitas vezes forçava elas.
Você é um multiplicador do conhecimento?
O meu pai até comprou para mim um quadro de giz.
Sim.
E sabe o que eu fazia no final da aula? Sobrava aquele giz no quadro, eu pegava tudo e levava para casa, para mim poder escrever no quadro em casa.
Ah,
aí eu ensinava. Quando eu estava na quinta série, que hoje é o sexto ano, eu lembro que eu tinha aula de história com o professor Valdemar.
E ele
me explicava, assim, coisas da Mesopotâmia. Eu chegava em casa e queria explicar a Mesopotâmia e minha irmã nem sabia ler. Então, muitas vezes, ela não entendia o que eu estava querendo explicar, mas eu queria passar aquilo que eu aprendi na escola. Então, desde pequena, assim, eu já tinha, assim, ideia de que queria ser professora.
Fantástico, bacana. Uma bela curiosidade, hein? Olha, tudo sempre é referência, tudo é exemplo. Aí que eu percebo essa questão, primeiro, do ser ou ter a consequência. Particularmente na minha vida, procurei o ser. E pelo fato de eu ser também filho da FAF, estamos nesse prédio hoje, e a razão é você, que foi a pessoa escolhida dessa turma de formandos, que é a segunda turma, tem a primeira, que ocorreu a formatura dia 6, né, de abril, e você foi indicada para realmente passar por esse processo de entrevista, mostrar o produto da Unespar ao mercado. Parabéns. Me diz o seguinte, em relação a decidir fazer uma graduação em letras português e inglês, se inspirou alguma professora, ou você adora ler e escrever, o porquê essa decisão de fazer graduação em letras?
Na verdade, letras não é a minha primeira graduação.
Não é a primeira?
Não. Quando eu saí do colégio...
É a segunda?
É a segunda.
Qual é a primeira? Então, cara, agora me despertou curiosidade.
É história.
História?
História.
Minha concorrente, você? Não me diga.
Mais uma historiadora.
Olha, que bacana. Seja bem-vinda. Então, mundo da história.
Oh. Então, quando eu terminei o ensino médio, eu fui para fazer... Eu estava em dúvida em três disciplinas, três cursos. Era História, Geografia e Letras. Então, Letras já era uma dúvida que eu tinha. Então, História por causa do professor Valdemar, sim, que sempre me incentivou. Letras por causa da saudosa professora Eli.
Perfeito.
E Geografia por causa da professora Dilamar.
Sim.
Então, eram professores que sempre estavam me incentivando e eu ficava em dúvida. E era para ser História. Acabei escolhendo História, me apaixonei e fiz a graduação.
Que bom, que bom. E aí você aproveitou para fazer Letras.
Isso,
voltou para casa do pai e da mãe.
E não foi em seguida.
FAF, né? Na época era FAF, é isso?
Era, na época era FAF. Uhum. Eu me formei em História em 2006. Era FAF UV ainda. E em Letras eu voltei em 2013, que daí já era Unespar.
Muito bem. E a nossa entrevistada de hoje é a acadêmica formanda Ana Paula Araújo. Minha querida Ana, eu te questionei e você acabou não respondendo porque me falou outra graduação em História, na minha área, fiquei feliz.
Uhum.
Por que daí, exatamente, Letras, Português e Inglês? Nos conto por essa opção e pela segunda graduação e na mesma instituição.
Então, eu escolhi Letras, que já era uma opção que eu tinha anteriormente, que eu acabei escolhendo História, né? Então, acabei escolhendo Letras... porque eu já tinha essa opção em mente, gosto muito de escrever, gosto de ler, então isso ajudou a minha escolha, né? Então, por isso que eu acabei resolvendo. Também pensei em mais uma oportunidade de trabalho, né? Então, acho que abri mais portas para mim, para lecionando português também.
Muito bem. Falar em trabalho, você fez a primeira graduação, essa é a segunda graduação. E você teve alguma experiência antes de uma atividade entre essas duas graduações de trabalho?
Sim, de trabalho e de estudo também, né? Porque daí, quando eu terminei História, eu fiz uma especialização na área de História e Sociedade. Daí, depois que eu terminei a especialização, fui fazer um magistério no Balduino.
Ah, você voltou?
Também.
Balduino na minha escola, fui diretor lá, fui professor, porque, que chique.
É, porque quando me formei, eu tive a oportunidade de trabalhar no Colégio Visão. Assim que eu me formei na sexta, na segunda me ligaram me chamando para entrevista. Aí eu comecei a trabalhar com História, com Ensino Fundamental 2. No decorrer do tempo, a senhora Andréia Valdraff, que é a diretora da escola, me chamou e perguntou se eu queria trabalhar também com Educação Infantil. Eu fiquei muito feliz, aceitei, e como eu acabei gostando muito, aí eu fui fazer o magistério, para me aperfeiçoar para essa faixa etária. Isso, daí eu fiquei de 2007 até 2015 no Colégio Visão, fiquei um bom tempo, ainda me dou muito bem com toda a equipe da escola, com os ex-alunos, né, que eu tenho contato com muitos deles até hoje, então eu sou muito grata.
Ampliou as relações.
Eu sou muito grata a essa escola, eu aprendi os primeiros passos na prática ali também com o colégio.
Interessante, bacana. Essa gratidão, expressar gratidão, ser humilde, eu sempre coloco o seguinte, só cresce na vida quem tem a humildade de reconhecer suas falhas, seus erros, suas limitações, porque a prepotência e a arrogância não leva a nada.
Não.
Que bacana. Eu aproveitando, você atualmente é professora?
Sim,
trabalha?
Sim, sim. Daí eu saí do colégio porque eu passei no concurso público. Hoje eu sou professora municipal do União da Vitória, com muito orgulho também. Trabalho na escola Interventor Manuel Ribas, lá no Rio Vermelho.
Ah, no Rio Vermelho?
No Rio Vermelho.
Uma comunidade espetacular.
Espetacular, lá. Assim, uma comunidade que me abraçou, que me aceitou muito bem. E eu dou aula para um quarto ano. Eu quero até aproveitar a oportunidade e mandar um abraço para os meus alunos do quarto ano, para todas as famílias, os pais que confiam no meu trabalho, também para a direção, a equipe pedagógica, as professoras, minhas colegas, que são, uma equipe maravilhosa, a gente, uma sempre está ajudando a outra, então eu sou muito grata também a Deus por me colocar nessa escola. E anteriormente também trabalhei em São Domingos, que eu sei que o senhor foi diretor.
Foi, foi.
É, e lá falaram muito bem do senhor quando eu estive lá.
Bondade deles, não me diga. Um abraço para o professor São Domingos.
Também uma comunidade maravilhosa.
Sim, nossa, lá deu para realizar projetos, sabe? Gostei muito de trabalhar sendo diretor. Fui o primeiro diretor oficialmente da escola lá.
Sim, eles comentaram comigo lá.
Não, mas que bacana essa tua trajetória, tua busca em relação de mais ferramentas para aplicar a educação. Você falou em pós-graduação, uma especialização. Eu te pergunto o seguinte, existe, acho que está escrito, estou lendo mestrado ali na tua...
É um grande sonho, é uma grande meta que eu quero alcançar, já está na minha mente e já estou me preparando para isso.
Muito bem. Me diz uma coisa, aquelas pessoas que fazem o ensino fundamental, ensino médio, dizem, estou com um emprego ali, estou realizado. O que você tem a dizer a essas pessoas que não querem enfrentar o curso superior?
Bom, então agora eu vou me dirigir então a essas pessoas que às vezes ficam em dúvida se faz ou não um curso superior. Então o que tenho a dizer é que deve fazer sim, conhecimento nunca é demais. A universidade, como eu já falei, a universidade mudou a minha vida. Eu não tinha muita perspectiva de crescimento onde eu trabalhava. Então, com a universidade, abriu vários campos de trabalho para mim. Eu comecei a trabalhar com pequenos sem esperar. Na verdade, nada foi muito bem planejado. As coisas foram acontecendo na minha vida graças ao curso superior. Então, eu sempre incentivo o estudo. A educação é o que mobiliza o mundo, que vai transformar o mundo, né?
Com certeza. Eu sempre falo essa palavra mágica, educação.
É verdade.
Eu acredito nessa palavra mágica. É, como estamos aqui na Unespar, eu já mencionei que sou filho da FAP. Você também foi filha da FAP, na segunda graduação agora, né? É a Unespar. Me fale sobre a instituição, me fale sobre funcionários, técnicos, o corpo docente, que na minha época, Ana Paula, as pessoas eram militares que davam aula à noite, né, concursados, ou funcionários de instituições governamentais, bancos, e não se tinha um outro professor que falava, ah, esse fez pós-graduação, tem especialização em tal área. Hoje é comum. De mestrado, doutorado e pós-doutorado. Então, nos fale da instituição e dos funcionários, professores, técnicos.
Bom, hoje com a Unespar, ela tem mais visibilidade no estado e até no Brasil, né? Porque hoje você entra numa sala de aula para estudar, você vai ter uma aula com um professor que tem um sotaque aqui da região, ele é daqui. Termina aquela aula, começa outra, você vai ter um professor que tem um sotaque lá do Nordeste, lá da Bahia. Daí, a próxima aula vem um professor gaúcho, né? Então, assim, com essa visibilidade maior, então tem essa cultura também multicultural entre os professores, que traz também as suas visões de mundo para nós, né? Porque uma coisa é você ler, outra coisa é alguém que vivenciou e te contar, né? Então é muito rico isso. E aqui os profissionais, além de ser altamente capacitados, porque a concorrência é muito grande para se dar aula aqui dentro, eles também são muito humanos. E esse é o diferencial, porque tem local que você encontra um ótimo profissional, mas ele não é humano.
Perfeito.
E aqui os profissionais são humanos.
É, e quem lida com a educação, que está preparando um ser para se tornar um instrumento útil na sociedade, tem que ter essa questão da empatia, sabe? Senão não funciona. A pessoa tem que deixar o espaço e ver uma outra atividade. Você falou realmente tudo. A questão do humanismo é fundamental, é indispensável naquele que detém o conhecimento para socializar. Muito bem colocado. Me diz uma coisa, Ana Paula, qual é a tua meta em relação à educação?
A minha meta com relação à educação está muito ligada à minha vida profissional e também com os meus alunos, porque eu penso assim, o que eu quero para mim é o que eu quero para eles também. Então, me aperfeiçoo cada vez mais para que minhas aulas sejam mais aperfeiçoadas também e para que eles tenham uma educação com qualidade também. Então, a minha meta é sempre estar melhorando, aprendendo.
Muito bem. Eu percebi que você é resultado de escola pública.
É, verdade.
Mas trabalhou na particular.
Sim.
E foi um privilégio, com certeza.
Uhum.
Aí vem a pergunta. A escola pública dá certo?
Dá, muito certo. Como o senhor falou, eu sou resultado disso, né? Eu, para mim, escola particular, quando eu estudava no CID, era uma coisa muito distante da minha realidade. E quando eu me formei aqui na universidade e fui trabalhar, meu primeiro emprego como professora numa escola particular, e uma escola particular de qualidade, como é o Colégio Visão, para mim, eu tava assim, realizado, porque eu nunca esperei tanto para minha carreira. Então, a escola pública dá bons resultados, sim. E eu sou professora de escola pública hoje, né? Então, eu tenho que vender meu peixe também, né?
É que acho que nós temos que acreditar naquilo que fazemos,
claro,
né? Eu tenho um colega que ele foi diretor de escola por muitos e muitos anos, e a família, os filhos, as filhas, todos estudaram em escola pública. Hoje já são formados em ensino superior, e sim, eu sou um professor de escola pública, diretor, e eu preciso dizer a todos, através das minhas filhas, que a escola pública realmente dá certo.
É verdade.
Que bom. Uhum. Diz uma coisa, em relação ao conhecimento. Né? Para que serve o conhecimento? Mais uma perguntinha. O conhecimento liberta o ser?
Liberta. O conhecimento abre os nossos olhos para o mundo, para o nosso redor. A gente passa a olhar o mundo de uma forma diferente com o conhecimento. Se você for analisar, com o conhecimento não existe preconceito. Com o conhecimento não tem violência, não tem egoísmo, não tem egocentrismo, que eu acho que são os males da nossa sociedade. Então, para combater isso, precisa de conhecimento, sabedoria, humildade. Porque você sendo humilde, reconhecendo que você sempre tem que aprender mais, aí o mundo vai para frente, a tua vida anda, né?
É interessante. Você vê como a educação realmente proporciona esse conhecimento, essas profundas elucubrações científicas, que você pode ir para o lugar que você quiser, em qualquer ponto do planeta. Pode ir somente com uma pequena mala, com roupas, né? E você tendo conhecimento, você vai realizar coisas maravilhosas.
E lembrando que não é só o conhecimento adquirido nas escolas, o conhecimento de vida também.
Perfeito.
Né? Pessoas que são bem vividas, não tiveram oportunidade de frequentar uma escola, mas têm um conhecimento muito grande, uma sabedoria muito grande também.
Este elan nem todos, né, conseguem manter.
É isso mesmo.
E a gente às vezes percebe que a família não tem... não teve a oportunidade de um estudo profundo, mas nessa formação, nesse critério de valores éticos, morais e espirituais, se coloca um filho que é um instrumento de transformação na sociedade.
Isso mesmo.
Eu sempre tenho colocado o seguinte, querida Ana Paula, de que a educação está acima de tudo, acima da cor, de caça, de credo religioso, de partido político... porque ela é transformadora. Essa palavra mágica realmente leva você a ser feliz e fazer os outros também felizes.
Feliz, né? Verdade.
Muito bem. Minha querida Ana Paula, graduada agora, né, recentemente, já em história também, não dá para esquecer da minha área, e essa segunda graduação... Letras Português e Inglês. Uhum. Em nome da equipe maravilhosa, da minha chefe, Andressa, queremos agradecer a sua presença. Você que representa essa segunda leva de formatura, que é dia 13, e a que ocorreu agora, dia 6 de abril, da Unespar. A Unespar, que realmente é uma universidade com campo em várias cidades do Paraná. Mas com isso nós estamos mostrando ao público das cidades irmãs e da região de que nós formamos profissionais altamente gabaritados, com competência, com condições em todos os sentidos. E que as nossas instituições estão preparadas. E nós estamos repassando todas as instituições, pelo menos com dois profissionais que estão entrando no mercado. Tá? Eu agradeço imensamente a você, mas eu preciso que você deixe uma mensagem, por gentileza.
Então, eu quero dizer que estou muito feliz por ser entrevistado pelo professor Aloísio e estar aqui presente, poder contar a minha trajetória e dizer que a todos vocês, que por mais dificuldades que apareçam na vida de vocês, que persistam nos seus sonhos, persistam, estudem, se dediquem, que o resultado uma hora chega. Então, essa é a mensagem que eu queria passar. Eu sou muito grata a todos que passaram pela minha vida e grata a Deus por todas as oportunidades que foram oferecidas.
Para fechar, vale a pena ser professor no Brasil?
Vale muito a pena. Apesar de todos os problemas que nós encontramos, como a desvalorização, enfim, outros problemas, vale a pena sim ser professor, porque você está dentro de uma sala de aula, você está lá com 30 alunos, o que você fala para esses 30 alunos, eles vão chegar em casa e vão comentar com as suas famílias. Então, o que você falou, o que você passou, vai se propagar. Então, a educação, ela tem o poder de transformar a sociedade. Então, a sociedade está nas suas mãos, professor. Então, vale muito a pena. Então, eu quero chamar, né, a todos que quiserem cursar um curso aqui na Unispar, que venha conhecer a instituição, que venha conhecer os cursos, ver qual que você se interessa mais e experimente aqui, porque aqui, além de formar professores, formam professores pesquisadores, né? Então, eu sou muito grata à Unispar, sou muito grata a essa universidade que eu ainda quero estudar mais aqui, me aperfeiçoar ainda mais. Então, eu quero compartilhar com vocês e convidar vocês para se dirigirem aqui também e estudarem aqui.
Até sábado que vem. Um abraço.